Amém? Glória a Deus. Só para te explicar. Nós, às quintas-feiras, nós trabalhamos com séries. Quintas e domingos. Quinta-feira nós temos uma série e domingo nós temos outra. Qual é a série de domingo? Já fechou, né? Fechou, né? Fechou, vai. Agora, domingo deve vir outra, se eu não me engano. A Páscoa, né? Meu Deus, Páscoa, glória a Deus. E às quintas-feiras nós estamos tendo a série chamada. Meu Deus, forte, hein? Eu não sei você, mas eu tenho sido grandemente encorajado, empoderado por aquilo que está sendo ministrado aqui. Talvez você olhe assim, algo simples, algo que você talvez já tenha estudado e ouvido falar, mas é algo que vai, que pode transformar a sua vida, se você atentar o seu coração. Se você abrir ele, querido, você pode ouvir 1 milhão de vezes, mas sempre terá algo novo. Amém? E hoje o tema é há prazer no secreto. Amém? Na primeira semana, nossa LTP Rafa, pregou muito, Rafa. Ela nos trouxe um ensinamento sobre a importância do lugar secreto. Nós aprendemos sobre o templo, que são divididos em 3 partes. Foi incrível, teve até uma imagem aqui no telão. E aprendemos também que a intimidade com Deus nos possibilita a conhecê-lo, a saber os seus sonhos, a sua direção e os seus planos. Amém? Você foi abençoado com essa palavra da Rafa? Eu fui, muito. De verdade. Na segunda semana, nosso LTP... nosso LTP Daniel... Ele trouxe que as bênçãos não podem nos roubar da presença. Eu não estava, mas me impactou, Daniel. Foi bênção demais. Amém? E hoje, nós vamos continuar essa série. Quem esteve semana passada? Vocês estiveram semana passada? Semana passada a gente não teve, infelizmente. Tivemos um problema com a luz. Infelizmente, nós não tivemos. Só que, pastora, a gente ama tanto essa casa, a equipe de Usher ama tanto essa casa, que nós viemos, né, Usher? Nós viemos fazer a faxina, estivemos aqui. E hoje nós vamos concluir. Hoje será a finalização dessa série. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como foi para mim. Amém? Vai ser poderoso demais. Eu gostaria de começar contando um testemunho particular meu. Eu, quando criança, fui ensinado no caminho que se deve andar pelos meus pais, que aqui se encontram. Eles me ensinaram. Me ensinaram a orar, me ensinaram a palavra de Deus, me ensinaram o caminho que eu deveria seguir. Talvez hoje não seja a sua realidade. Talvez há pouco tempo você conheceu a Jesus, você conheceu uma casa, uma igreja e está chamando hoje de casa, há pouco tempo. Mas a minha realidade foi, desde pequeno, conhecer a palavra. Desde pequeno, conhecer aquilo, os feitos do Senhor. E graças a Deus, estou nele até hoje. Amém? Só que quando criança... Eu lembro que todas as noites antes de dormir, eu orava uma vez só por dia. Eu era bem pequeno, orava uma vezinha só. Só que eu precisava orar pelo menos uma vez por dia. E essa hora era sempre antes de dormir. Alguém se identificou ali, ó. Era sempre antes de dormir. Eu não conseguia pregar os meus olhos antes de dormir, se eu não orasse. Parecia que eu não ia conseguir dormir. Existia ali uma força ali que me impulsionava e falava, ei, você não vai vir aqui estar intimamente comigo, em comunhão? E por que eu estou falando isso? Eu nem sei por que eu lembrei disso, mas eu coloquei ali. Mas o Senhor sabe por que ele colocou isso. O que eu quero dizer, querido, é que o Senhor ele nos chama, ele nos criou por um propósito. E esse propósito foi para nos relacionarmos com Ele. Esse propósito foi para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Ele não criou para ficar lá de cima e somente olhando a criação que Ele fez. Não, Ele olhou para ter intimidade. Ele orou para que eu e você hoje possamos estar intimamente ligados com Ele. E eu posso provar isso para você na palavra. Em João 17, só explicando o contexto para você. Em João 17, ali vai falar um pouco antes da morte de Jesus. Ele estava quase que sendo crucificado já. No 18, ele é traído, mas no 17, Jesus vai nos contar que Jesus ele ora ao Pai. Ele está ali clamando ao Pai, dizendo, Pai, chegou a hora. Pai, é chegado a minha hora. Então ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, ele começa ali na sua oração, clamar pelos feitos que ele tinha feito e orar também pelos discípulos que ali ficariam na terra, dizendo que eles não eram da terra, que eles eram dos céus, mas não para isentar ele dos problemas, amém? Mas ele estava ali orando, ele estava meditando, ele estava orando ali pelos discípulos. E então, no versículo 21, você já abriu? Tem gente que não tinha aberto não, ouvi folha aí. Versículo 21 diz, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amastes como igualmente me amaste. A palavra aqui está dizendo, querido, que nós fomos chamados a andar em plena unidade com o Pai. Para fazer o quê? Você se atentou? Para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus. Eu te dei um propósito. Talvez você entrou nessa noite. Você não sabe o seu propósito. Você não sabe o que você foi chamado a fazer. Eu estou te dando um. Deus te chamou para ser um com Ele. Estar em unidade com o Pai. Assim como Cristo está com Deus. Olha a comparação que a Bíblia faz. Cristo unido com Deus. Um só. Ele nos compara, Jesus nos compara, ei, você pode estar unido a mim. Você pode andar em unidade comigo hoje. Ei, foi para isso que eu criei você. Para ter relacionamento, ei, eu te dou uma oportunidade, você pode ser um comigo hoje. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Nós fomos criados para termos intimidade com Ele. Nós fomos criados para ter intimidade com Ele. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Quer achar a Jesus, querido? Procure com todo o seu coração. Não está achando, não está encontrando, avalia. Para um pouco, pensa, será que você está, será que nós estamos buscando de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Será que antes de tocarmos em alguma coisa ou fazermos alguma coisa, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar? Porque isso, se você toma uma decisão, se você aceita uma proposta de emprego e você não comunica a Deus, você não pede a Ele, você não ora a Ele antes, isso não é dar prioridade. E isso não é buscar de todo o coração, querido. Mas a palavra diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Amém? Então, Vitor, como é que eu posso ter intimidade? Como é que eu posso ter intimidade? Essa pergunta eu tenho certeza, plena convicção, que se eu falar com 99% das pessoas que aqui se encontram, você vai me dar uma resposta em relação a isso. Você vai falar: ei, deixa eu perguntar para vocês. Não vou escolher ninguém, tá? Mas me diz aí, como você pode ter intimidade? Foi rápido, né? Através da palavra. Relacionamento, oração. Você tem, talvez tenha uma semana de igreja, mas provavelmente você já sabe dessa resposta. Isso é algo que a gente entende, é algo que a gente compreende, é algo que a gente sabe. Amém? Só que eu preciso te dizer, querido, que a intimidade, ela requer uma exposição da sua parte. A intimidade com Deus, você sabe, precisamos orar, precisamos meditar na palavra, precisamos buscar Ele com todo o nosso coração. Mas você precisa se expor a essa palavra. Você precisa se expor a essa intimidade. Você precisa, precisa haver uma reação da sua parte. Não é algo que você vai estar na sua casa sentado e vai vir até você. Você precisa buscar. Você precisa se mover. Você precisa sair do seu lugar. Amém? Você está aqui? Glória a Deus, você está aqui. Verdade, querida. A grande verdade é que nós temos um tesouro preciosíssimo em nossas mãos. Nós temos a oportunidade de estarmos unidos com Deus. E eu sei que muitos aqui já são unidos com Deus, intimamente, diariamente. Eu preciso te relembrar, talvez você possa ter esquecido, mas você tem um tesouro precioso demais nas suas mãos. A Bíblia fala, como a Rafa mencionou, o versículo na qual diz para nós entrarmos em nosso quarto e fecharmos a... E Deus estará lá no secreto. Ao longo de toda a palavra, querido, vamos ter ensinamentos do que fazer, de como chegar. Só que, como ela mesmo diz, precisa haver uma ação nossa. Algo que parte de nós, uma vontade que parte de nós. E não somente a vontade, mas o fazer. Mas o ir. Ei, vai até o teu quarto e fecha a porta. Ninguém está fechando a porta para você. Vá você no seu quarto, quando a circunstância estiver dizendo para você que você não pode, ou que você não tem tempo suficiente para isso. A palavra nos diz: vá até o quarto, que ali você vai ter resposta. Vá até o quarto, que ali eu vou te dar alívio. Vá até o quarto, que ali eu vou me mostrar a você. Vá até o quarto, que seus problemas serão solucionados. Ei, pode ser até que ele não suma de uma vez. Mas você vai ter a paz que excede todo entendimento dentro de você, porque você tomou uma decisão. Porque você falou assim: ei, está um caos na minha vida, eu não sei como sair, mas eu tomo essa decisão. Eu vou tirar hoje 15 minutos do meu dia e vou entrar no quarto. E vou fechar a porta. E vou ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no meu coração. É tão simples, querido. É algo tão simples. Se a gente ler aqui de novo, eu nem coloquei esse versículo, Mas se a gente lê esse versículo, preste atenção. É algo tão simples. Mas sabe o que acontece? Não vou entrar nisso agora, não. Vou seguir. Amém? Você está aqui? Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você anda com uma pessoa que você admira, quando você anda com uma pessoa que você tem apreço, ou muitas das vezes você, durante a sua vida, você tem pessoas que andam ao seu lado, na qual elas andam porque é a estação de andar com você. Um exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. A escola é para lá, né? Escola. Então, querido, você... Quanto mais você anda com essas pessoas que estão contigo, que você admira, ou até mesmo nem tem tanta admiração assim, mas elas estão presas na sua vida por algum motivo, seja trabalho ou alguma coisa do tipo. Então, quanto você mais anda com essa pessoa, você percebe que você começa a falar igual a essa pessoa. Não é verdade? Você percebe que seu andar começa a ser igual a essa pessoa. Você percebe que o seu falar, o seu agir, eles se encaixam. Principalmente quando é um amigo, né, Vitão? Quando um amigo está junto do outro, você ri, você já sabe o que faz essa pessoa rir. Você já sabe o que faz o seu cônjuge rir. Cônjuge, falei rápido. Você já sabe o que faz ele rir. Por quê? Porque você tem intimidade e anda com essa pessoa quase que diariamente, se não diariamente. Não é verdade? Um exemplo disso. Bebi até a água para contar. Um exemplo disso, já está até rindo, já sabe que é você? Vamos lá. Eu sou casado, como eu já falei com a minha esposa, Sara. E no shopping, ou quando a gente sai, ela normalmente anda devagar. Bem devagar. E eu sou uma pessoa que gosta de andar rápido. Olha o tamanho das minhas pernas, gente. Eu ando rápido, por natureza. Só que eu precisei me adaptar. Eu precisei mudar aquilo que eu costumava fazer porque eu estava andando com uma pessoa na qual eu amo, na qual eu tenho intimidade, na qual eu decidi andar. Para quê? Para agradar, para ser algo natural. Ela anda assim, ó. Aqui, ó. Falei que não ia expor ela, mas estou expondo. Verdade, alguém mandou verdade. Só que aí, um outro exemplo, é o Marcelinho. Teve uma certa vez, foi a primeira vez que a gente saiu, a gente foi no shopping, muito tempo atrás, ele nem sabe disso, eu nunca falei isso para ele. Mas quando a gente foi no shopping, eu nem sei o que a gente foi fazer, mas a gente foi e estava lá. Quando a gente chegou no shopping, ele começou. Isso era o devagar dele. Aqui, ó, começou. E eu, beleza, eu gosto de andar rápido. Achei o cara meu melhor amigo. Vou mandar junto rápido. Só que aí começou a passar o tempo e ele começou a acelerar. Começou a acelerar. Quando eu piscava o olho, ele já estava lá na frente. Aí eu falei, que isso, gente? Vamos embora. Fui seguir ele, corri. No final do dia, eu achei que eu tinha corrido a maratona. Estava cansado, pastor. Só que foi um dia bom. Foi um dia na qual eu estava com uma pessoa que eu amava e amo. eu me adaptei ao andar dele. Eu me adaptei com uma pessoa que eu estava começando um relacionamento. Eu não coloquei isso, mas não existe tempo para você começar a mudar de vida. Não existe tempo para você que aceitou a Jesus agora ou aceitou a Jesus há 1000 anos atrás. Não existe tempo para isso. Você pode começar a se adaptar hoje. Você pode começar a ver o que Ele tem para você e o que Ele quer fazer por você hoje. Como? Através da sua palavra. Lá nós temos tudo o que nós precisamos para viver. Tudo que você precisa para viver está nesse manual incrível que é a palavra de Deus. O que foi isso aí? Você tremeu ali. Então nós temos tudo o que nós precisamos aqui. Se você aceitou a Jesus ontem, ei, você tem tudo o que você precisa aqui. Amém? Então você pode hoje começar a caminhar conforme Cristo quer que você caminhe. Você pode hoje decidir caminhar segundo as verdades que Ele tem para a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Coloquei aqui, quanto mais você anda e admira alguém, você tende a imitar essas pessoas, modo de falar, agir, pensar, talvez. Em Efésios 5, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Não fui eu que falei atrás. Não foi uma sabedoria minha, que eu citei agora há pouco. É a palavra de Deus. Ela te diz: sede, pois, imitadores de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala certa vez: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que ousadia. Que ousadia. Por que que o apóstolo Paulo tinha tanta convicção em falar? Por quê? Queridos, se você for ler as cartas, você vai ver uma pessoa com extrema intimidade com Deus. Você vai ver uma pessoa que diariamente estava andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, imitando a Deus. Então ele poderia sim abrir a boca dele com convicção e falar: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Amém? Eu e você, queridos, devíamos buscar isso intensamente. Deveríamos estar buscando isso como nossa prioridade, sabe? Por quê, queridos? Porque no mundo, querido, é muito fácil nós nos corrompermos. Nós não. Essa igreja não, amém? Mas no mundo, os prazeres desse mundo, as coisas que eles nos oferecem, se você não tiver uma vida de relacionamento, uma vida de entrega, uma vida na qual você renuncia todos os dias à sua carne, você mata e esmurra a sua carne, você facilmente vai se romper. Você facilmente vai tender para as coisas da carne. Mas deixa eu te dizer, não é isso que o Senhor quer para a sua vida hoje. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chama, e Ele te chama hoje a andar em relacionamento diário. Todos os dias da sua vida, querido. Não é uma vez na semana, duas vezes na semana. É todos os dias da sua vida. Não está conseguindo? Está difícil? Vitor, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Eu não tenho porta para fechar. Eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para isso. Se você quiser e você orar a Ele, eu tenho certeza que Ele vai te dar sabedoria e discernimento em relação a isso. Você não tenha só a sua casa para fazer isso. Se está ruim na sua casa, se está um caos, se está um inferno, se você não consegue pisar dentro sem ter briga, querido, começa a orar em outro lugar. Busca outros lugares. Ei, a madrugada está aí. Pô, mas eu trabalho no dia seguinte. Não dá. Ei, querido, se você não se posicionar hoje, a sua vida não vai ser transformada. Você vai continuar ali naquele limbo ali todos os dias. Você vai ver que nunca vai funcionar e nunca vai acabar. Porque Deus não quer? Deus quer. Ele quer. E Ele vai. Amém? Só que precisa ver posicionamento nosso. Você pode esquecer tudo que eu falar, querido, se você quiser. Mas guarda isso no seu coração. Lembra disso quando as circunstâncias vierem. Lembra disso quando você falar, ou algo vier na sua mente e falar, ei, está difícil demais para você. Custa nada não orar hoje. Misericórdia. Custa nada você não fechar a porta do seu quarto hoje. Custa nada você dormir sem orar hoje. Custa nada. É só um dia. Só que aí, querido, quando você vai ver, já se passou uma semana, já se passou um mês, já se passou 2 meses, e você sai da igreja. Não, aquele irmão é lá, pô, ele brigou com a fulano. Não. Ei, que isso, igreja? Brigando? Você vai começar a ver as falhas dos outros. Você vai começar a ver aquilo que vai te tirar do foco. Você vai esquecer do verdadeiro foco, querido. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele quer, como eu falei, uma vida íntima, de intimidade diária, de busca diária. Amém? Glória a Deus. Você não pode conhecer alguém que você não passa tempo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós vamos parecer aquilo que nós passamos tempo. Vamos parecer cada vez mais com aquilo que nós dedicamos o nosso tempo. Vamos parecer cada vez mais com aquilo que nós entregamos a nossa prioridade. E deixa eu te dizer, existe um que é perfeito. Existe um manual na qual você pode se guiar todos os dias da sua vida. Vai te isentar de tribulações, vai te isentar de... Não, não vai. Mas nós cremos naquele que nos libertou do pecado, nos tirou do império das trevas. Já não mais Cristo... Já não mais vivo eu, mas Cristo vive e habita em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você vai ter as mesmas circunstâncias, mas você vai ter a palavra na boca, na ponta da sua boca. As tribulações podem até aumentar, mas a paz que excede estará dentro de você. A palavra estará no seu coração e na sua boca. Você vai fluir todos os dias como você nunca mais fluiu. Quando você nunca antes fluiu. Ei, eu posso te afirmar, é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. Querido, testemunho pessoal. Os melhores dias que a garagem tem... Mexam aqui, pastor. Garagem 78. Consertando carros e vidas. Vou botar no Instagram. Até perdi o foco, Senhor. Me ajuda. O que eu estava falando? Hã? Isso. Glória a Deus. Obrigado. Eu posso te afirmar, querido, que essa palavra é verdade. Os melhores dias que eu já vivi na garagem foram os dias que eu mais me posicionei. Entenda. O dia... Você sabe o dia que é diferente. Você sabe o dia que você acorda gritando, pulando, rindo, sorrindo, se alegrando, declarando. E os melhores dias que eu vivo, seja na garagem, na minha família, na minha vida, você pode viver na sua vida. Como? Declarando a palavra. declarando a verdade, declarando aquilo que Ele já conquistou para você. Quando eu acordo alegre, gritando, pulando, feliz, dizendo, ei, o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ei, querido, acontece. Por quê? Porque eu fico repetindo e por isso... Não, querido, é porque é verdade. E se você não falar com a sua boca, você jamais vai crer. Se você não ler e buscar intimidade, buscar a palavra, aquilo que Ele tem para a sua vida, você não vai crer. Então, querido, larga esse pensamento do inferno que diz para você ficar quieto, que diz para você não abrir a sua boca. Querido, eu posso te afirmar, plena convicção, se você amanhã acordar declarando a palavra, declarando sobre o seu dia, declarando sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu emprego, vai acontecer, vai haver paz, vai haver confirmação, vai haver alegria. Você não está entendendo, é uma paz que excede tudo. Pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, você vai andar até diferente, né, Marcelinho? Você vai andar assim, ó. Agora eu entendi porque você anda assim, Marcelinho. Você vai andar como se nada pudesse te parar. Você vai falar assim, ei, ih, tempestade, eu vou para frente, eu vou em cima dela. Você não vai querer mais desviar da tempestade, você vai falar, o meu Deus habita em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então nada pode me parar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou lendo nada. Senhor, tu és bom demais. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Se você está anotando... Eu não sei nem qual ponto está, que eu não botei número. Intimidade expõe os planos e vontades que alguém tem sobre você. Está em dois, né, eu acho, né? Deve estar em dois. Intimidade expõe os planos e vontades que alguém tem sobre você. A palavra está sendo simples hoje, mas ela vai transformar. Se você deixar penetrar no seu coração, querido, vai transformar. Assim como me transformou e transforma todos os dias. Amém? Nós cremos num Deus que nos ouve e nos responde. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Cremos num Deus que sabe o que você faz e você vai pedir antes mesmo de você pedir. Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Que Deus incrível, irmão. Que Deus poderoso. Antes de você falar, Ele já te ouviu. Antes de você pedir, Ele já sabe o que você quer. Gente, nós servimos um Deus incrivelmente poderoso e majestoso, que já sabe todos os nossos planos e sonhos. E deixa eu te falar, Ele tem o melhor para você. Aquilo que você acha que é o melhor, Ele tem o melhor. Amém? Glória a Deus. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Que incrível, que poderoso. Esse versículo eu tenho certeza que você já ouviu aqui em cima 1 milhão de vezes, mas deixa eu falar mais 1 milhão e 1 agora para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele tem o melhor plano para a sua vida. Ei, querido, e se você não abrir o seu coração para essa palavra, entender que você precisa de intimidade diária, buscar isso diariamente, você não vai saber os planos que Ele tem para você. Você não vai saber o futuro que Ele tem para você. Você vai estar sempre ali vivendo a sua vida como se você não tivesse propósito, como se você não tivesse o que fazer, aquilo que você faz está errado ou nunca dá certo. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele te criou para dar certo. Deus, Ele te fez para dar certo. Sim, entrou o pecado no mundo, mas existiu um que veio em terra e levou todo o pecado, te tirou do lamaçal do pecado e te transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse ponto é o melhor. Intimidade com Deus me levará a uma vida de sucesso. Caramba, você foi convicto agora, hein? É a palavra. A palavra te garante isso. A palavra vai te afirmar isso. Salmos 37, 4. Busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Se isso não é sucesso para você, meu irmão, eu não sei mais o que é. Ei, olha o que a palavra vai dizer. Ó. Busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Imagina você andar todos os dias da sua vida com Deus Pai Todo-Poderoso que concede todos os desejos do seu coração. Ele não concede a você um desejo do seu coração. Ele não concede a você um desejo que você pediu quando você aceitou a Jesus, depois Ele não te dá mais nada. Ele te concede todos os seus desejos do seu coração. Amém? Obviamente, se tiver alinhado lá a palavra, né? É bom pontuar. Romanos 8, 5 até o 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas, a carne, o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Para encerrar, minha esposa já me alertou ali, ó, a hora. Foi uma piada, gente. Pode rir. Para encerrar, talvez você hoje entrou aqui, você ouviu a palavra, você se encheu de fé, você falou, é isso, eu tenho vivido isso, eu tenho, cada dia que passa eu tenho vivido isso, eu preciso disso para a minha vida, e você fala para você mesmo, ei, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer de outra forma, minha vida vai ser um sucesso, minha vida vai ser transformada. Você sendo crente, ou até mesmo você que nunca aceitou a Jesus, você está se encheu de fé hoje. Só que eu não sei você. Acho que só aconteceu comigo, ou só aconteceu comigo. Esse dia chegou para mim, eu me enchi de fé, a palavra entrou, penetrou no meu coração. Eu falei, eu vou mudar de vida, quando chegar em casa eu vou fechar a porta do meu quarto, vou orar, vou fazer diferente, minha vida vai mudar. Só que aí a realidade é outra. Você passa por aquela porta, e aí você entra no seu quarto, você entra no seu carro, perdão. Então você briga com a sua esposa. ou você briga com seu esposo, o noivo, namorado, você é solteiro, seus pais, talvez. Ou então, você entra no carro, liga o reteté, vai fogo puro até em casa, gritando: Senhor, obrigado pela tua palavra, hoje minha vida vai ser, minha vida foi transformada. Mas aí você chega na sua casa, durante o caminho você fala: ei, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou orar, é hoje que eu vou fazer. Só que aí você chega na sua casa e a Netflix está lá, prontinha. O FIFA está lá. Não é indireta não, eu olhei para tu. O FIFA está lá, prontinho para ser jogado. Cachorro fez... Posso falar isso, não? Ei, como é que eu falo? Necessidade, boa. Fez a necessidade na casa toda. Sujou tudo. Você chega lá, pô, tem que fazer isso agora, não é possível. Senão vai feder a casa toda. E aí vai passando. Aí surge mais uma coisa, surge outra coisa. Você, quando você vê, você já está mega cansado. E você nem orar antes de dormir, você vai. É, querido, é sério. É sério porque já aconteceu comigo. É sério porque eu sei, porque já aconteceu comigo. Só que, meu irmão e minha irmã, hoje é dia de você romper. Hoje é dia que você vai olhar para essa circunstância, você vai lembrar dessa pregação e você vai falar: ei, hoje não. Hoje não. Eu vou romper, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou entrar no quarto e vou orar. Eu vou entrar no quarto e vou ter intimidade com Deus. Eu vou entrar no quarto e vou esquecer todo o resto. Irmãos, vocês que são casados, entrem em acordo. Se vocês têm filhos pequenos, conversem entre si. Ei, amor, agora é minha vez. Deixa eu entrar no quarto, toma conta das crianças. Toma conta do cachorro, periquito. Mas o quê? Papagaio. Toma conta. Deixa eu entrar no quarto agora. Deixa eu entrar na presença, deixa eu falar com meu pai. Mas você pode estar falando assim: não, mas você pode falar a qualquer momento. Você pode falar agora, se você quiser. Sim, você pode. Só que quando você entrar no teu quarto, quando você dedicar tempo a fazer isso, quando você se mover, quando você tomar uma decisão, quando você começar a alinhar a sua vida em propósito de intimidade, em propósito de prioridade, querido, as coisas vão começar a ficar diferentes na sua casa. As coisas vão começar a mudar e você vai ver: ei, caramba, é verdade que aquele cara lá falou para mim. Mas não foi aquele cara que falou para você não, querido, é a Bíblia, é a palavra. Amém? Quem aqui vai fazer de tudo agora para mudar os seus hábitos, para mudar aquilo que já é normal para você? O mundo, querido, ele vai cada vez mais tentar fazer com que você esqueça das verdades da palavra. Vai tentar cauterizar a sua mente. Vai tentar fazer com que você não enxergue mais o prazer que há no secreto. Que perigo, meu irmão. Mas hoje não. Hoje não. Hoje é dia de você romper. Amém? O louvor pode subir. Até você na sua casa aí, que está assistindo, você pode romper. Talvez algo não deixe você sair de casa, ou você não consiga sair de casa por conta dos seus afazeres. Mas ele pode te encontrar hoje. E ele vai te encontrar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos em Ti. Obrigado, Pai, porque eu já posso sentir a Tua presença nesse lugar desde a hora que eu entrei aqui, Pai. Pai, eu tenho a plena convicção, Senhor, que as vidas que estão aqui serão transformadas. Porque eu falei, eu preguei, não. Porque o Senhor veio de encontro ao coração delas. Você veio de encontro aos achismos. Você veio de encontro àquilo que ela achava que estava fazendo certo. Porque o seu maior desejo é se unir unicamente a nós, em unidade, todos os dias de nossas vidas. Porque o Senhor é um Pai bom. E o Senhor nos ama. Feche seus olhos, querido, se você puder. Se você puder, fique de pé. Sem distração, sem distração.